um pouquinho mais tarde, uma molezinha, segundo o Vampeta. É. Corinthians e América Mineiro. Do professor.
Um bando de loucos Lisca, contra o Lisca doido.
Lisca. É. Doido. Um grande abraço. Boa tarde, São Paulo.
Bora! Da Abrate. Quarta-feira é dia de emoção e rodada tripla no futebol Jovem Pan. O Santos abre o dia de futebol pela Copa do Brasil. O time do técnico Cuca entra em campo contra o Ceará. A transmissão Jovem Pan começa às 3 da tarde com narração de Gabriel Dias.
Lá vem Santos para o ataque, Soteldo na ponta esquerda.
O tricolor paulista abre a segunda fase da Copa Sul-Americana fora de casa, depois de ser eliminado na Libertadores da América.
São Paulo 5 se despedindo do Binacional e também da Libertadores da América.
O time do técnico Fernando Diniz tenta avançar na Sul-Americana. Lanús e São Paulo, nesta quarta-feira. A bola rola a partir das 7h15 da noite, com a transmissão de José Manuel de Barros.
A emoção do futebol está
na sequência. É hora do Coringão entrar em campo pela Copa do Brasil. O Timão recebe o América Mineiro pelas oitavas de final da competição. A Jovem Pan entra em campo e transmite a partida a partir das 8h30 da noite.
Como é que é?
Com narração de Nilson César.
Futebol pra você.
Na Jovem Pan, você não perde nenhum lance da bola rolando. Se ligue em AMFM, no YouTube Jovem Pan Esportes e no aplicativo Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e nove minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, no AM, Jovem Pan News, ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação na hora que quiser e a conteúdos exclusivos. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Vice-presidente Hamilton Mourão apresenta planejamento estratégico de desenvolvimento na região da Amazônia. E o vice-presidente aproveitou para dizer que aquela ideia do líder do governo de ter uma nova Constituição é uma ideia isolada. Direção da Câmara decide por unanimidade enviar caso Flor de Lis para o Conselho de Ética. E demorou, né? Há sempre uma certa proteção em relação aos parlamentares que cometem crimes, irregularidades, demora muito para rolar os processos e agora a direção da Câmara decidiu enviar o nome dela, né, para uma avaliação do Conselho de Ética. Ministério da Economia publica decreto que permite estudos para privatização de unidades básicas de saúde dentro do programa de parcerias de investimentos do governo. Isso causa muita apreensão com relação ao que pode acontecer com o SUS no momento dos mais relevantes em que ficou comprovada a eficácia e a necessidade do SUS para atendimento à população em situações mais graves de saúde, como essa pandemia que nós estamos enfrentando. Dólar dispara e chega a R$ 5,79. A moeda norte-americana atinge a maior cotação desde 18 de maio. Preocupações do mercado global com o avanço do coronavírus, especialmente na Europa, novas medidas de lockdown. Isso afeta o andamento das economias. Tem a questão interna também do Brasil influenciando esse movimento mais pesado da moeda local, do câmbio aqui no Brasil, por causa das vulnerabilidades, especialmente as relacionadas às contas públicas do Brasil. Projeto que cria a terceira rodada do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas, prevê juro maior e limite menor para as empresas de pequeno porte. O que se percebe é que ainda há necessidade de crédito em condições mais favoráveis do que aquelas oferecidas pelo mercado para dar suporte às pequenas empresas que sofrem ainda as consequências da pandemia. Mais de 70 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. O número representa mais que a metade das eleições de 2016. É um movimento que está chamando muita atenção. As pessoas com disposição para votar nos Estados Unidos, é um procedimento diferente do qual nós estamos acostumados. Aqui é feriado, é um dia único, o voto é obrigatório. Lá nos Estados Unidos não é obrigatório. Pode ter esse voto antecipado. Está chamando a atenção essa movimentação. Se seriam votos de democratas ou se seriam votos pró-Trump. Aliás, o que se espera é que no último momento, no dia mesmo das eleições, haja uma concentração maior de votos dos republicanos. Enfim, continua muito indefinida a eleição nos Estados Unidos, embora Biden continue à frente nas pesquisas. 2:12, 13 minutos agora, e nós vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagens.
Jovem Pan News. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:16, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então você pode nos acompanhar pelo Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Você baixa o aplicativo e tem acesso à nossa programação na hora que você quiser, o tempo todo, e também a conteúdos exclusivos. E vamos falar agora de uma confusão aí da realizada aí pela polícia. O delegado-geral de São Paulo diz que PM do Paraná, que a polícia se confundiu e que Paulo Cupertino não foi preso. Mais cedo, o chefe da polícia aqui de São Paulo tinha informado que o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele tinha sido detido no norte do Paraná. O delegado-geral da polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, disse que a polícia militar do Paraná iria anunciar que se confundiu e que Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, não foi preso no norte do Paraná, como foi divulgado. O próprio Fontes tinha divulgado mais cedo que o assassino tinha sido preso. Vale lembrar que na segunda-feira a Polícia Civil descobriu que Cupertino fez uma identidade com uma certidão de nascimento falsa em Jataizinho, no norte do Paraná. Ele estava usando o nome falso de Manuel Machado da Silva como um disfarce para se esconder. Ele está desaparecido há bastante tempo. No dia que fez o pedido da nova identidade, o acusado usou o endereço de Ibiporã, cidade que fica a 8 quilômetros de distância de Jataizinho. Além do nome falso, a certidão também tinha nomes diferentes dos pais dele e teria como origem a comarca de Rio Brilhante, que fica em Mato Grosso do Sul. Os dois documentos foram cancelados. O crime, vale lembrar, aconteceu em junho de 2019 na zona sul de São Paulo. Paulo Cupertino foi acusado de atirar 13 vezes em Rafael Miguel e nos pais dele, o casal João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. Ele não gostava, não aceitava o relacionamento da filha com o ator Rafael Miguel. Em 19 de junho de 2020, a justiça converteu o mandado de prisão temporária dele em prisão preventiva. Desde julho deste ano, Paulo Cupertino estava na lista dos criminosos mais procurados pela Polícia de São Paulo. Então é isso, foi uma confusão, não se sabe ao certo quem foi preso, se vai ser confirmado mesmo esse desmentido pela Polícia do Paraná, né? Em agosto deste ano, o Instituto de Identificação Paranaense recebeu a informação aí da Polícia Civil daqui de São Paulo que o acusado poderia ter feito essa identidade em algum estado vizinho. Assim que as digitais foram enviadas de São Paulo para o Paraná, o Instituto fez uma análise e encontrou essa identidade falsa. Então vamos ver quem que foi preso, como é que fica toda essa história, muita confusão, há muito tempo ele desapareceu, foi uma coisa que chama atenção, né? A rapidez com que ele sumiu do local e que não conseguiram mais encontrá-lo. Então vamos continuar acompanhando para ver como é que fica essas idas e vindas aí da Polícia de São Paulo e a Polícia do Paraná. 2:18 e nós vamos agora a Brasília com as informações de Antônio Maldonado.
Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão negou na manhã de hoje que o governo tenha qualquer relação com a ideia do deputado Ricardo Barros de propor ao Congresso uma nova Assembleia Constituinte. Segundo o general, a iniciativa é uma espécie aí de voo solo do parlamentar. Mourão lembrou que, apesar de ter o cargo de líder do governo na Câmara, Barros tem outras prerrogativas, diferentes da dele e da do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o vice, em nenhum momento tocou no assunto.
Olha, o que acontece é o seguinte, a Constituição ela tem 32 anos, já tem várias emendas, mais de 100 emendas, já foi emendada mais de 100 vezes aí, né? Então tem gente que considera que a gente pode continuar com ela, pelas características e a forma como ela foi montada, né? E paulatinamente vai se melhorando ela por meio dessas emendas que vão sendo realizadas. Aí tem gente que não, que acha que tem que voltar tudo para estaca zero.
Bom, o vice-presidente da República também confirmou na manhã de hoje que apresenta ao Conselho da Amazônia, na próxima terça-feira, o planejamento estratégico para o ano que vem. O documento que passou aí pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira traz compromissos que deverão ser cumpridos por cada área do governo a fim de garantir o desenvolvimento da região amazônica e a preservação do meio ambiente. São, ao todo, 3 objetivos estratégicos gerais, 10 de segundo nível e 110 pontuais que deverão ser executados em sinergia pelos ministérios ao longo de 2021. A meta, de acordo com o vice-presidente, que é justamente o presidente do Conselho, vai além de combater os crimes praticados lá na Amazônia.
A gente se prende muito nessa questão de desmatamento, queimada, isso é uma coisa, né? Eu acho que o ponto focal, o principal para a região amazônica, é que a gente tenha uma política de Estado consistente, que perdure no tempo e que permita o desenvolvimento da região, que ela está muito abaixo do restante do país, né, preservando o meio ambiente e gerando renda, emprego para as pessoas que moram lá.
Bom, uma das alternativas para alcançar os objetivos traçados nesse planejamento estratégico seria manter os militares na Amazônia ao longo de todo o ano que vem. Mas como explica aí o vice-presidente, é preciso encontrar uma solução mais barata para garantir a fiscalização da região. Mesmo que não seja possível, aumentar o quadro de órgãos como o IBAMA e o ICMBio.
Pode não ser possível recompor, mas ter uma outra linha de ação mais barata, vamos colocar assim, que caiba dentro do nosso bolso, para que a fiscalização continue intensa, ou remanejando gente de outras áreas, né, seguidamente, ou aproveitando operações pontuais das Forças Armadas. Então a gente tem que buscar a melhor solução.
Olha, na quarta-feira da semana que vem, o vice-presidente embarca com embaixadores de países europeus e sul-americanos para a região amazônica. A comitiva vai sobrevoar áreas degradadas por desmatamento e queimadas e visitar projetos de preservação e de saúde indígena, assentamentos e comunidades ribeirinhas. A ideia é esclarecer pontos da política ambiental do governo à comunidade internacional.
É um grande desafio, não é? Manter a fiscalização e, mais do que isso, produzir resultados melhores do que os que foram apresentados neste ano, porque mesmo com a atuação do Conselho, mesmo com a mobilização no sentido de evitar problemas, o Brasil apresentou números péssimos em relação a desmatamento, em relação aos focos de queimada na região. O vice Mourão foi convocado para essa tarefa exatamente porque o Ministério do Meio Ambiente não estava conseguindo produzir esses resultados melhores. Há toda uma revisão dos órgãos responsáveis pela atuação na região e também no Pantanal. Então é preciso mostrar resultados mais satisfatórios, inclusive para que o Brasil não continue tendo problemas no exterior em relacionamentos internacionais, inclusive que envolvem acordos comerciais, por causa das críticas em relação à política ambiental. E política ambiental que também envolve o controle de queimadas, controle de incêndios, de grilagem, de invasão de terra preservada. 2:23 e vamos falar agora de mercado de trabalho. Nós estamos em contato com o Ricardo Patá, que é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Ricardo Patá, boa tarde.
Boa tarde, Denise, e a todos que estão nos vendo e ouvindo pela Jovem Pan.
Bom, Batá, a gente tem acompanhado aí a piora do mercado de trabalho em função da pandemia, queda de atividade, agora com a retomada das atividades, flexibilização, um número maior de trabalhadores tentando buscar novamente uma colocação. Isso também contribui para a piora dos números, que eles começam a entrar de novo na estatística, aí nos números de desempregados. Agora, vocês têm registrado em programas aí para colocação, desde antes da pandemia, um problema seríssimo relacionado à qualificação de mão de obra, e parece que isso está sendo constatado agora também nessas ofertas virtuais, né?
Não há dúvida nisso. Você acompanhou os nossos mutirões do emprego no ano passado, onde vinham milhares de pessoas e a gente não via só o número, via a cara do desemprego. E com a pandemia, com o problema da economia, isso foi potencializado e aumentou muito. Você mesmo disse, nós temos mais de 14 milhões de desempregados e 20 milhões de desalentados. Resolvemos fazer o primeiro mutirão do emprego virtual e fizemos até em parceria com o governo do estado, o Instituto Paula Souza, no caso da qualificação, e tivemos uma surpresa muito grande com o acesso das pessoas pelas nossas plataformas. Foram perto de 300 mil pessoas, Denise. Nas vezes anteriores, tinha fila de 10 mil pessoas, que já era muito. Se nós fizéssemos aqui presencial com 300 mil pessoas, ia ficar uma multidão por vários quarteirões, muita gente, e muitos jovens, mulheres, e nós fizemos, dessa vez, com o Instituto Paula Souza e com o Sistema S, uma atividade no que tange a qualificação, a meu ver, muito importante. Fizemos sob medida, como se fosse comprar um terno para um casamento, fizesse lá com a alta costura, as empresas nos colocaram e nós desenhamos as qualificações necessárias para as pessoas buscarem oportunidade de inclusão. Porque nós conseguimos, junto com mais de 250 empresas, por volta de 13 mil vagas. Foi também um sucesso de solidariedade das empresas nesse momento grave que nós estamos vivendo. Agora, 13 mil vagas para 300 mil pessoas é muito pouco, não há dúvida. E conseguimos colocar milhares de vagas de qualificação. Essa qualificação ela poderá servir para o emprego atualmente ou poderá servir para brevemente. O que é importante é a pessoa se qualificar, principalmente nesse momento, Denise, que a quarta revolução industrial, que já estava sinalizando mudanças importantes, na pandemia foi potencializada. Nós tivemos aí o e-commerce, os aplicativos, o caixa sem caixa, uma série de ações, o teletrabalho, o home office, tantas coisas aconteceram. E é nesses particulares que nós estamos desenvolvendo um projeto muito grande de qualificação, Denise.
É, exatamente, a gente percebe esse problema de baixa qualificação, agora até o isolamento social acabou reforçando aquela ideia de ensino à distância, então quem busca uma qualificação pode ter uma oportunidade agora, porque vários institutos começaram a disponibilizar cursos, e aí não apenas para trabalhadores, mas também para empreendedores, para as pessoas que querem gerenciar melhor a própria atividade ou virar um empreendedor. Não é, Patá? É importante que aproveitem, porque a gente vê que tem um descasamento aí entre a oferta e a demanda por vagas, né?
Não há dúvida. E esse tema que você coloca, ele complementa toda a atividade que nós estamos desenvolvendo. Porque um dos problemas que nós detectamos nesse mutirão foi a ausência de educação, essa educação fundamental. E agora é momento, principalmente com essas plataformas, das pessoas buscarem se qualificar ou buscarem terem o término do seu ensino fundamental, ensino médio, através dessas atividades à distância. Então, as mudanças, Denise, vieram com certeza para ficar. E nós, do movimento sindical, temos que nos adequar e buscar alternativas eficientes, eficazes, de inclusão e qualificação e educação.
E há uma tendência de uma pressão mais forte de mercado de trabalho também, né, para estar com o fim do auxílio emergencial. Ele já está sofrendo um corte do valor, né, um corte importante que vai fazer muita diferença no poder de compra da população que vinha sendo beneficiada por esse auxílio, e as pessoas vão começar a buscar mais ainda uma colocação.
Não há dúvida, e essa é uma questão que nós temos muita preocupação, as centrais sindicais e a UGT em especial, que nós estamos lutando, inclusive, para que se permaneça os 600 até dezembro, já, apesar de já ter sido avisado que nesse trimestre teria R$ 300, e a partir de janeiro deixaria de existir. É um momento muito grave que nós estamos vivendo, não há dúvida, e a questão das políticas desse governo, que é uma política liberal e de direita, eles são muito contrários às questões sociais, mas nesse momento nós temos que ser muito parecidos com o New Deal do Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, ou o Plano Marshall, vários planos que na realidade focaram a questão de valorizar os quesitos sociais para pelo menos sair dessa situação adversa. A ausência dos 600 ou dos 300, a meu ver, vai nos trazer um aprofundamento da crise econômica e uma potencialização do aumento do desemprego. Por isso que juntos, o governo tem que aceitar um diálogo com todos os atores sociais e juntos nós temos que buscar alternativas de superação. Com certeza ninguém no Brasil quer um desemprego desse tamanho, quer um desalento desse tamanho e uma possibilidade, infelizmente, de violência daqui a pouco, porque as pessoas não vão deixar de comer. Elas vão aos supermercados e vão pegar o arroz e feijão sem pagar. Então, nós precisamos buscar alternativa de equilíbrio para a superação desse grave momento mundial, mas no Brasil em especial.
A UGT tem muita relação com o comércio. Como é que está a situação hoje? Nós tivemos uma reabertura, parte do comércio pôde trabalhar, inclusive, no auge aí da pandemia, nos serviços essenciais. A gente vê uma recuperação do comércio em geral. Mas isso tem repercussão na oferta de emprego?
Olha, infelizmente não. E é um debate que nós temos feito com os patronais por vários motivos, inclusive que a data base é nesse período e nenhum sindicato patronal quis conversar em recuperar a inflação, quanto mais dar qualquer aumento que é um momento crítico, não há dúvida. Mas nós temos visto em certas atividades, como supermercados, ou atividade de farmácias, ou atividade de material de construção, que estão recuperando em muito, ou e-commerce, tem certas empresas que no e-commerce, nesses 7 meses de pandemia, venderam mais do que nos últimos 6 anos, no mesmo quesito do e-commerce. Então, é uma questão também de sensibilidade. Não há dúvida que o momento é grave, mas é um momento que nós temos que nos dar as mãos, porque todos nós queremos superar essa crise. E a área do comércio, Denise, com certeza absoluta, é a área que poderá dar uma mudança muito importante na superação. Porque em 2008, você lembra, na crise, que era uma crise diferente, mas era uma crise mundial, originária da área imobiliária lá nos Estados Unidos, mas afetou o mundo todo, o comércio e serviços foram a estrutura mais relevante e importante para a superação, foi o consumo naquela época. Hoje nós precisamos buscar alternativas, se não idênticas, mas parecidas para a valorização do comércio e serviços. Nós estamos aí, de uma certa forma, dependendo muito do agronegócio, cada vez crescendo mais, muito bom, mas nós temos que ter valores agregados e buscar alternativas que possam acrescentar na nossa economia questões de sustentabilidade.
Bom, e é isso, fica aquela recomendação básica, né, para as pessoas buscarem informação mesmo, porque o balanço que nós temos aí de vocês em relação aos 5 mutirões virtuais de emprego que foram feitos é que a maior parte das empresas exige o segundo grau completo e dos 300 mil currículos inscritos, mais de 50 mil não tinham essa qualificação.
Exatamente, foi o tema que você abordou e com muita propriedade no ensino à distância. Nós podemos fazer, na realidade, um kit de educação, qualificação e capacitação para que a gente possa superar. E é um kit que não é só para esse momento. A educação sempre foi um dos instrumentos mais poderosos de mudança ou até uma revolução no nosso país. Todo mundo fala, mas na prática a gente vê muito pouco. Eu acho que esse é o momento ideal para que nós possamos iniciar com o diálogo com o governo federal, estadual, com todos os poderes, a busca de uma mudança importante na nossa qualificação, na nossa educação e na nossa capacitação. Só assim nós vamos iniciar um processo muito importante de crescimento.
Agora, para fecharmos, Patá, eu queria saber se tem mais mutirões programados, como é que as pessoas ficam sabendo, aquelas que estão procurando uma colocação, e como é que o empregador, que as empresas que buscam uma mão de obra qualificada, uma mão de obra aí que esteja disponível, como é que pode ter contato?
Olha, Denise, você acompanhou os outros mutirões e, na realidade, o mutirão é um momento que nós damos uma potencializada na questão da inclusão. mas nós temos já de muitos anos a vaga social. A todo instante, todo momento, acessando o site dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, mesmo sem um mutirão, nós temos aí oportunidade de qualificação e de emprego. Nós temos, com o mutirão, deu uma visibilidade importante e aumentou até o número de empresas nos colocando à disposição várias vagas. Tem aí loja, rede de loja que colocou, nesses dias, mais de 1.200 vagas. Ou seja, as pessoas estão confiando na nossa estrutura, estão confiando que é um momento de solidariedade e estão buscando instrumentos como esses para inclusão e qualificação. Então, só acessar o site do sindicato, que é www.comerciados.org.br, com certeza, aquelas pessoas que estão buscando oportunidade, estão buscando se qualificar, nós vamos ter, com certeza, alternativas importantes para esses cidadãos.
Muito obrigada. Conversei aqui com o Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Ricardo Patá, uma boa tarde.
Ô, Denise, é um prazer muito grande falar com você e com teus ouvintes ou aqueles que estão vendo, né? Porque a tecnologia permite as duas coisas hoje. E é um prazer muito grande estar aí falando pelos microfones da Jovem Pan. Um abraço a você e a todos que estão conosco.
Muito obrigada. Aqui é a Rádio que virou TV. 2:34, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no...
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:39, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, então pelo Panflix. E vamos conversar agora com a Nani Cox, que acompanha as informações do Palácio dos Bandeirantes em relação à situação de São Paulo. Vamos ver se Nani já está em contato com a gente, né? Tem novidades aí para São Paulo, né? Primeiro, um balanço favorável, que foi já divulgado agora o número de mortes aqui, o avanço da pandemia no estado, com números bem mais favoráveis, né, que nós já tivemos essa divulgação também, e São Paulo já se preparando para o feriadão, inclusive vai ter uma operação Finados, nesta quinta-feira vai ser o início. Temos contato com a Nani? Vamos a uma informação antes, daqui a pouquinho a Nani traz as informações que eu estava falando aqui do estado de São Paulo. Infectologistas divergem sobre possível segunda onda de coronavírus no Brasil, que estaria mais preparado na comparação com o início da pandemia. As quedas no número de internações e de casos nos últimos meses deixam o país seguro quanto à disponibilidade de leitos hospitalares. O aumento das infecções na Europa provoca, no entanto, alerta nos demais continentes. O diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos, Anthony Wong, não acredita uma segunda onda ainda em 2020.
Vamos ter uma segunda onda no Brasil? Não sabemos. Mas se vier, será em maio. Então nós temos 6 meses para nos preparar para isso. Nós 6 meses para adquirir imunidade cruzada, imunidade de rebanho por um contato. O uso de máscara é um exemplo clássico isso. Ao diminuir a contagiosidade, segurando a máscara, e a outra pessoa segurando menos, na realidade a pessoa recebe uma quantidade muito menor de vírus, que serve como se fosse uma vacina natural.
Anthony Wong lembra que o clima frio na Europa também contribui para a nova onda de contaminações no continente. Em audiência da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara, a imunologista Nise Yamaguchi cita a redução de casos no Brasil.
O que nós estamos enfrentando é que está diminuindo o número de incidência de novos casos, tanto é que as vacinas estão tendo dificuldade para testarem quantos pacientes verdadeiramente vão se infectar, porque está diminuindo a infecção, por isso que eles estão também com dificuldade de aprovação baseada em eficácia, que eficácia vai demorar mais tempo para ser demonstrada.
A imunologista Nise Yamaguchi considera cedo avaliar se os testes com as vacinas darão resultados imediatos. O professor do Departamento de Microbiologia da USP, Paolo Zanotto, acha cedo prever que o Brasil vai atingir a imunidade de rebanho.
Temos que imaginar que a questão da imunidade de rebanho está sendo adquirida. Qual é o complicador para a gente entender a dimensão de rebanho, da imunidade de rebanho aqui no Brasil? Nesse momento, eu acredito que seja o verão. Essas partículas virais são extremamente susceptíveis a ozonização, a eliminação pela ultravioleta, Então, uma pessoa andando num parque ensolarado, ele está num ambiente mais limpo. É mais limpo que um NB4. É mais limpo que um laboratório de biocontenção.
O virologista Paulo Zanotto não classifica como preocupante a informação de um estudo britânico de que a imunidade à Covid-19 cai rapidamente. O professor da USP reitera que o corpo tem células de memória que são imediatamente ativadas no caso de um novo contato com o vírus. 2:43 e agora sim, vamos tentar novamente contato com a Nani Cox. Nani, com você, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Agora a conexão foi, né, Denise? A gente está aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador João Dória e a equipe fizeram uma coletiva agora há pouco para detalhar algumas questões, inclusive sobre a operação agora por feriado de finados, né? Primeiro, vamos começar, então, falando da questão epidemiológica aqui no estado. São Paulo registrou a menor média móvel dos últimos 6 meses. A gente está no segundo dia consecutivo em que essa média móvel se mantém abaixo de 100 óbitos. O estado registrou, então, uma queda de 23% no número de óbitos em relação a 15 dias atrás. O governo estadual comemorou, mas pediu cautela para que os números continuem reduzindo. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o novo normal só com a vacina, em um apelo para que a população siga com as medidas. E por falar em vacina, Denise, esse assunto surgiu bastante na coletiva de hoje aqui do governo do estado. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que a instituição está pronta para começar a produção da vacina e aguarda a chegada da matéria-prima. Depois que a Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, o governo entrou com a documentação e aguarda agora a autorização da China. O governo acredita que isso possa acontecer nos próximos dias. As doses ficariam armazenadas até que a vacina fosse aprovada pelos órgãos reguladores. Segundo Dimas Covas, o ideal é que essas vacinas sejam incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações. O governador de São Paulo, João Dória, lembrou que a gente precisa da vacina e disse que acredita que a birra política não pode vencer o consenso e a insensatez não pode vencer a esperança. Ele comentou também uma declaração do deputado Ricardo Barros, que disse que Dória seria responsável pela politização da vacina e que o presidente Jair Bolsonaro estaria somente respondendo essas questões levantadas por Dória, né? Dória disse que tem respeito ao deputado e disse que Bolsonaro está preocupado com reeleição e ele com a saúde da população. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, reforçou a declaração de Dimas Covas de que a vacina precisa ser inserida no Programa Nacional de Imunizações. Jean disse que não tem planejamento para que isso seja feito aqui somente no estado, mas que tem estratégias. Ele completou que não quer fazer com que esse estado, o estado de São Paulo, se beneficie em relação a outros e também entende que a vacina é direito do cidadão. O secretário de Saúde também lembrou que feriados prolongados preocupam muito as autoridades. Agora, para o feriado de finados, o estado vai iniciar a partir de amanhã uma operação aqui no estado todo, né? São ações operacionais conjuntas a partir de amanhã, que vão até segunda. São ações entre Polícia Militar, DR, Artesp e também as concessionárias que administram as estradas estaduais. Para garantir a segurança, será mobilizada uma força operacional de 21.500 policiais todos os dias, 8 mil viaturas, além de drones, helicópteros, guinchos e ambulâncias. Será implementada a operação descida de quinta a domingo e a operação subida de domingo a segunda. Serão 2 mil fiscais na estrada e 30 embarcações disponíveis nas 8 travessias do litoral. O governo reforçou esse pedido para que todos continuem com as medidas de segurança, como o distanciamento, higienização e também o uso das máscaras, principalmente agora nesse período de feriado prolongado, Denise.
Eles não recomendam viagem, exposição, aglomeração no feriado. Falo para todo mundo tomar cuidado com o risco de contaminação, mas está todo mundo contando com o feriadão, né, Nani?
Exatamente, né, Denise? Eles pedem realmente para que as pessoas não viajem, mas eles sabem que não adianta, né, fazer esse pedido. Muitas pessoas acabam indo para o interior, para o litoral. Então, pelo menos eles recomendam que mantenham essas medidas, né, de segurança que vêm sendo reforçadas por órgãos internacionais de saúde desde o início da pandemia. Denise, também uma última informação: as empresas de fretamento de viagens de ônibus fizeram uma manifestação, uma carreata que veio até o Palácio dos Bandeirantes agora pela manhã, um protesto contra medidas da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP. As empresas reclamam de propostas do órgão para instituir o circuito fechado, que seria então a obrigatoriedade da compra de passagens de ida e volta aos passageiros. Os manifestantes apontam que, de maneira geral, a proposta inviabiliza o chamado Uber do ônibus, como são conhecidas essas empresas, né? As transportadoras afirmam que não foram consultadas e nem sindicatos da categoria. A portaria foi publicada no último fim de semana, quando a ARTESP abriu consulta pública para contribuições. As empresas já afirmaram que devem recorrer ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado, alegando que a agência direcionou consulta pública. Denise?
Foi uma grande manifestação mesmo, movimentando aqui a cidade, a área mais central da Avenida Paulista, inclusive, não é, Nani? É uma reivindicação que vai de encontro aí todas as perdas que tiveram durante a pandemia, não é?
Exatamente, né? Seriam passagens mais baratas, que compensam um pouquinho mais para o passageiro, dependendo do trajeto, e esse circuito fechado, de acordo com as empresas, inibiria com que essas pessoas procurassem elas, né? Porque grande parte acaba indo para um lugar, voltando de carona, ou vai para um lugar e fica por mais tempo. Então, os passageiros também têm reclamado bastante dessa medida e acabaram, então, culminando nessa manifestação hoje, como você disse, passou aí pela Avenida Paulista e veio até aqui o Palácio dos Bandeirantes.
Bom, Nani, vamos continuar acompanhando. Bons números que você trouxe em relação ao avanço da pandemia aqui em São Paulo. São Paulo tem registrado esse movimento decrescente e esperar que continue assim, não é?
Exatamente. O governo ficou bem otimista, viu, em relação a esses números, mas se disse bem cauteloso para que não volte a descer. Como você disse, foram números mais animadores, foram quedas de mais de 20%. É uma média móvel que está abaixo dos 100 óbitos, lembrando que no mês de julho a gente chegou, né, a 270 mortos por dia. Então, de fato, é um número um pouco mais animador. No total, o estado tem 39.007 óbitos. Nas últimas 24 horas foram 122 novos, é um aumento ligeiro de 0,31% em relação ao período anterior. No total de casos, 1.103.582 que foram notificados desde o início da pandemia, sendo que nas últimas 24 horas foram 5.375 novos registros de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, Denise.
Números ainda elevados, tem casos dramáticos, a gente lamenta que ainda não tenha zerado essa situação toda, mas eu acho que a gente chega até a comemorar diante dos dados que a gente tem no exterior. Nani, eu agradeço muito as suas informações, uma boa tarde para você. E vale registrar que o mundo registrou na terça-feira, ontem, um recorde de mais de 500 mil novos casos de coronavírus. Foi um balanço com base nos números das autoridades de saúde. No total, foram declaradas 516.898 novas infecções, 7.723 mortes em 24 horas. De acordo com os especialistas, esse aumento no número de casos no mundo não pode ser explicado apenas pelo maior número de testes realizados desde a primeira onda, que foi entre março e abril. Tem muita essa justificativa, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm feito uma quantidade muito maior de testes, então eles atribuem o aumento dos casos a essa testagem mais intensa, exatamente porque o número de mortes não tem acompanhado proporcionalmente. Agora, é preciso levar em conta que os tratamentos avançaram muito, os médicos hoje sabem lidar melhor com a doença, não que isso garanta a sobrevivência de todos, mas eles têm novos medicamentos, eles têm novos protocolos, para cada caso tem um medicamento mais específico. Então, tem conseguido resultados. Agora, assusta sim esse avanço forte, que coincide com um tempo de mais frio, né? Mais da metade dos casos registrados estão localizados em 10 países, são os Estados Unidos, Índia, Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, Reino Unido e México, sendo que o Brasil também tem algumas regiões com aumento de casos. Nós vimos que Manaus está com problemas no atendimento médico novamente, Manaus que tem uma precariedade maior na área de saúde, que produziu das piores imagens em relação a essa situação, e os Estados Unidos também num momento bastante delicado, pela primeira vez registrou mais de 500 mil infectados em uma semana, na semana passada eram 370 370 mil. Então, alerta, luz amarela no exterior. 2:52 e agora vamos ao Rio de Janeiro com as informações de Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Falamos direto aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso, zona norte do Rio de Janeiro, que foi palco de um incêndio de grandes proporções nesta terça-feira, matando ao menos 3 pessoas. Ainda tem muito trabalho sendo realizado aqui pelo Corpo de Bombeiros, são ao menos 40 militares tentando conter ali aquela fumaça, né, que persiste no prédio número 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso desde esta terça-feira. Isso tem, de certa forma, intrigado os bombeiros, os homens da Defesa Civil, embora saiba-se que o incêndio tenha começado no subsolo, um local que acumulava muito material inflamável, papel, fralda para crianças recém-nascidas e também fraldas geriátricas. Quase todos os pacientes aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, já foram transferidos para outras unidades, sendo que 25 estavam em estado grave. Ficaram desconectadas, desligadas de aparelhos, o que torna a situação dessas pessoas que já estavam lutando pela vida contra a morte ainda mais sensível, mais delicada. As 3 vítimas confirmadas até agora, 2 mulheres, 42 e 83 anos de idade, que estavam internadas com Covid em estado grave, e um homem cuja identificação chegou agora há pouco. Trata-se de Marcos Paulo Diniz, que estava hospitalizado há pouco mais de 10 dias. Alguns pacientes estão recebendo alta antecipada para desafogar o Hospital Geral de Bom Sucesso, que já está praticamente vazio. É o caso de Wilton Silva, 66 anos de idade, que estava internado aproximadamente 4 meses aqui no Geral de Bom Sucesso. Vamos acompanhá-lo, vamos ouvi-lo.
Estou indo para casa. Mas depois de arreio.
Mas na alta o senhor já
está previsto? Foi dirigido
isso aí.
Isso.
E qual é a sensação? O senhor está tranquilo de ir para casa depois de 4 meses aqui?
Estou tranquilo.
Os peritos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Federal só poderão trabalhar melhor na investigação da causa desta tragédia quando aquela fumaça ali for totalmente contida, for totalmente controlado, parar de exalar. Mas a principal suspeita é de uma pane elétrica, de uma falha elétrica como causa, como origem desse incêndio seguido de tragédia. Em agosto do ano passado, a direção aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso já tinha feito alertas ao Ministério da Saúde para as péssimas condições da estrutura elétrica do Hospital Federal de Bom Sucesso. Havia problemas também em instalações, geradores e nos hidrantes desta unidade de referência da Zona Norte do Rio de Janeiro, por onde passavam, antes do incêndio, diariamente, cerca de 2.000 pessoas. Para a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, essa era uma tragédia com hora marcada para acontecer, uma tragédia anunciada diante de anos e anos de descaso, falta de conservação e manutenção.
O que aconteceu hoje, se a gente olha nos registros que estão publicados, a direção já havia avisado, baseada em laudo técnico, que esse hospital precisava de um investimento para reforma, retrofit na parte elétrica, sob risco até de explosão, o que de fato aconteceu, gerando um incêndio.
Esse mesmo laudo da direção do Hospital Federal de Bom Sucesso, encaminhado em agosto do ano passado ao Ministério da Saúde, apontava até mesmo para o iminente risco de explosão. Para fechar, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, é mais um incêndio envolvendo uma unidade hospitalar aqui do Rio de Janeiro. Já tivemos no Lourenço Jorge este ano, no ano passado, no Hospital Badim, que matou pelo menos 22 pessoas. E dados que foram compilados mostraram que em todo o Brasil foram mais de 30 incêndios nas mais diversas e distintas unidades de saúde do país, entre elas públicas e privadas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
2:57, mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Vamos falar do movimento terrível do mercado financeiro hoje. Dólar disparou na abertura, teve intervenção do Banco Central, bolsa de valores caindo mais de 3%, queda acentuada de bolsas também no mercado internacional. Daqui a pouquinho, tudo isso para você e muito mais no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
15:02, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que eu lembro que você pode acompanhar também em vídeo, né, pelo Facebook, pelo YouTube, Jovem Pan News, no rádio, ou então no Panflix, com o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar dessa quarta-feira complicada para o mercado financeiro global, bolsas de valores despencando em quase todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, e o dólar com uma alta muito acentuada, que levou inclusive o Banco Central a atuar. Houve uma intervenção do Banco Central, mesmo assim, o dólar agora sobe 1%, a cotação de venda do comercial está em quase R$ 5,74, ele chegou a bater no 79. Bolsa de valores agora cai 3,54%. Na Europa, as bolsas fecharam nessa faixa de quedas muito acentuadas, 3,37% de queda na França, Reino Unido 2,55%, nos Estados Unidos, índice Nasdaq cai 3% agora. São só alguns exemplos do que rola pelo mundo. E vamos falar sobre isso com o Eduardo Velho, que é gestor da JF Trust Investment. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Eduardo, o que aconteceu hoje com o mundo? Preocupações com o coronavírus? Qual é o fator dominante desse movimento muito negativo?
É um movimento que tem já umas duas semanas, mas que pegou maior ressonância a partir de ontem, na terça-feira, é a constatação da aceleração dos casos da Covid e do número de mortes na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, e que está provocando uma reação dos governos em fazer mais restrições à mobilidade, ou seja, mais comércio vai ficar fechado, serviços, turismo também prejudicado, ou seja, a perspectiva de uma revisão para baixo do crescimento da zona do euro e também dos Estados Unidos e, consequentemente, do PIB mundial é um fator bem negativo para as bolsas, para as empresas. E também sem um acordo de estímulos fiscais nos Estados Unidos, que também aparentemente foi postergado após a eleição presidencial, também é outro fator negativo que está acentuando aí o contexto de incertezas.
Essa questão do pacote fiscal lá nos Estados Unidos também é um fator que tem levado a muito sobe e desce do mercado, porque eles vêm fazendo essa discussão há semanas consecutivas, né?
A presidente da Câmara dos Deputados, onde a maioria é democrata, estava tentando negociar aí com o secretário do Tesouro, republicano, o acordo, mas, na verdade, foi apenas um pano de fundo aí, mas ficou claro que havia muitas divergências. E, claramente, o mercado está devolvendo, está realizando, está devolvendo, está vendendo bastante ações, também com a perspectiva que talvez até o resultado da eleição presidencial norte-americana não saia rápido, né? Você pode haver contestação. Há também uma expectativa também no mercado, caso o Biden vença, há uma expectativa de aumento da carga tributária, que é ruim para a Bolsa, para as empresas. Então, tudo ainda tem muita incerteza no exterior que está contaminando o dólar doméstico no Brasil.
Agora, Eduardo, a gente vinha tendo uma certa trégua aqui no mercado brasileiro, até pela ausência de novas informações sobre negociações aí envolvendo PEC emergencial, reformas, orçamento, tudo mais. A gente sabe que vai ter que esperar até depois das eleições, só que a gente vê algumas divergências políticas agora também na formação, por exemplo, da comissão que vai cuidar do orçamento. A comissão mista tem interesses políticos interferindo, está em aberta a situação do Renda Cidadã. Temos algumas complicações aqui, mas o mercado estava deixando meio de lado, né?
Sim, há sempre, acho que o Brasil sempre, assim, você vive no mercado financeiro no contexto sempre algumas incertezas. Na verdade, a agenda de reformas estruturais, ela deu uma travada, ela deu uma estagnada. O próprio presidente da Câmara sinalizou que é importante o governo também agilize também e obstrua a pauta de votações na Câmara dos Deputados. E, obviamente, o cenário hoje que eu estou, assim, que nós estamos, o mercado está observando, ainda é um risco fiscal ainda do descumprimento do teto dos gastos públicos para 2021. Ainda há uma incerteza se o governo vai conseguir o financiamento, o remanejamento de despesas do orçamento sem aumentar os gastos em 2021. Ou seja, ele vai pegar a mesma despesa do orçamento e vai apenas trocar e vai financiar o Renda Cidadã ou Renda Brasil. O meu cenário, nosso cenário pessoal aqui na JF Trust, é que eles vão conseguir, eles vão remanejar despesas e esse risco fiscal, aparentemente, vai ser reduzido ao longo do tempo, nas próximas semanas. Né? Possivelmente, em dezembro, deverá ser votado, possivelmente, a PEC emergencial. E é por isso que talvez até os juros futuros também estão caindo também. Quer dizer, não há uma pressão tão grande dos juros futuros agora, a elevação, naquele momento que houve, final de agosto, com aquela expectativa que o ministro Paulo Guedes pudesse sair. Eu acho que a situação ainda tem um certo controle do governo. Agora, é necessário que o governo resolva a questão fiscal.
É, e está perdendo tempo por causa das eleições, né? Resolveram adiar, como se tivesse uma interferência tão grande assim em eleições municipais. Agora, diante desse aumento do número de casos, de termos ainda uma semana de expectativa das eleições dos Estados Unidos com possibilidade de indefinição do resultado, Eduardo, você acha que o mercado fica nesse tom mais negativo?
É, ele vai ficar muito volátil, né? Até hoje, no nosso call, hoje matinal, inclusive enviamos para você, a gente falou sobre essa questão. A probabilidade da intervenção do Banco Central no dólar era altíssima. Inclusive, ele hoje vendeu um pouco mais de US$1 bilhão para desacelerar um pouco a alta do dólar, que chegou a bater quase 5,80, bateu 5,79, agora está 5,73, 5,72 de alta. É um patamar alto. Eu acho que enquanto não estiver definida a eleição presidencial norte-americana e enquanto tiver ainda essa aceleração dos casos de Covid na zona do euro, que deverá prevalecer nos próximos dias, o dólar dificilmente, assim, eu vejo o dólar voltando para um nível, assim, por exemplo, tipo 5,40, 5,30, como já teve aí há um mês atrás. Eu acho que o Banco Central fez certo, ele está controlando, na verdade, a variância, a volatilidade, ele não está controlando o preço, nós estamos em câmbio flutuante. Então, acho que foi o Banco Central está atuando para mostrar o seguinte: olha, esta aceleração, uma parte grande dela é especulativa, ela não deverá se sustentar nos próximos meses. Então, acho que ele está dando um sinal de um outro agente que atua e tenta ajustar as expectativas e não gerar nenhum pânico.
Agora, a reunião do Copom acabou ficando em segundo plano diante de toda essa situação. Resta ver qual vai ser a posição também do Banco Central em relação à conjuntura global e a fatores de risco domésticos, não é, Eduardo? Tem uma expectativa, mas ficou em segundo plano, não é?
É, o contexto global, desde ontem, está predominante. O foco das preocupações é essa realização, essa venda de ações nos Estados Unidos, que provocou uma grande queda também na Europa, está provocando uma queda forte aqui no Ibovespa, também aqui no Brasil. Agora, em relação ao cenário da política monetária, ou seja, a perspectiva da taxa de juros, obviamente é um fato que houve um choque de alta de preços, principalmente na alimentação, bem alto, realmente sendo afetada pelo dólar, pelo aumento dos preços de commodities no exterior, pelo aumento da demanda chinesa, que sobrou um pouco menos de oferta aqui no Brasil, por exemplo, arroz, a pressão sazonal da carne. Agora, a princípio, o nosso cenário é o Banco Central ainda trabalha ainda, e a gente também trabalha com o cenário que a inflação projetada para o ano que vem ainda está abaixo da meta central, e também desse ano também. Então, não há nenhuma razão de aumentar juros, não há nenhuma razão de descontrole. Acho que o Banco Central vai manter a taxa de juros, pelo menos aí, até dezembro, até na última reunião também de dezembro. O que é fundamental é que nas próximas semanas comece a desacelerar a alta dos preços, principalmente dos alimentos. A inflação vai permanecer elevada até dezembro, mas como também a demanda também não cresceu muito e a expectativa é que o grau de repasse também não seja tão elevado assim para os preços do atacado, para os preços do consumidor. Então, a princípio, o Banco Central não deve aumentar juros, vai manter os juros, mas ele deve dar um tom um pouco menos flexível, ou seja, ele vai sinalizar duas questões que eu acho que eu vou colocar agora. Primeira coisa, ele vai praticamente eliminar a chance de uma redução adicional dos juros, que ainda havia uma chance de reduzir juros para o ano que vem. A outra coisa é que o prolongamento da estabilidade da taxa básica de juros nos próximos meses não está garantida. Quer dizer, tem que haver a resolução fiscal e a desaceleração da inflação ainda abaixo da meta. Eu acho que essa que é o grande foco hoje do mercado. A parte fiscal e, no curto prazo, a desaceleração da inflação esperada aí para os próximos meses.
É, seria mais ou menos o Banco Central endurecendo a conversa, né? Que ele vinha com muita disposição para esse estímulo adicional em relação aos juros, mas as circunstâncias limitam. E até essa pressão sobre o dólar agora pode atrapalhar, porque tem impacto sobre a inflação.
É, o dólar tem um impacto aí, tem um grau de repasse estimado de 5% a 6% nos preços ao consumidor, não no atacado, ou seja, no IPCA, no Índice Oficial de Medidas e Metas. Não é tão elevado, mas é um impacto. E você vê que a desvalorização do real em relação ao dólar, ou seja, o câmbio subiu ponta a ponta entre o 31 de dezembro de 2019 até hoje praticamente 40% nominal. Então, é uma desvalorização bem acentuada, característica até das últimas crises que nós tivemos de 99, por exemplo, crise cambial 99, que eu também já estava no mercado. Então, ou seja, agora não tem jeito, agora é monitorar isso, o Banco Central vai dar um discurso menos flexível, mais cauteloso e sinalizando, a princípio, que ainda o espaço ainda é de manutenção da taxa de juros, porque as projeções continuam abaixo da meta central, tanto 2020 como 2021.
É isso, ouvimos Eduardo Velho, que é gestor da JF Trust. Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.
E agora, as informações de Beatriz Manfredini.
Anúncios de serviços de disparo de mensagens em massa, notícias falsas, dados pessoais usados em campanhas e informações enganosas sobre a votação. A época de eleições requer cuidados redobrados com o que se encontra na internet. Antes de compartilhar ou mesmo acreditar em algum conteúdo, é importante checar se as informações são mesmo verdadeiras. Para ajudar no combate ao problema, o Ministério Público Federal firmou uma parceria com a SaferNet para criar uma plataforma onde os cidadãos podem apontar possíveis fraudes eleitorais cometidas online. O supervisor de loja Cassiano de Souza Lima, que diz receber muitas fake news pelo celular, gostou de saber da novidade.
A gente recebe constantemente nos grupos de família, de WhatsApp e até por amigos, mas as verificações, inclusive, a gente não costuma ir muito atrás, né? Sabendo que tem uma plataforma específica para isso, tudo facilita.
A advogada Bruna Gaspar de Ferreira afirma que também pretende denunciar quando se deparar com conteúdos falsos.
Acho que se eu tivesse contato com alguma notícia falsa e que eu tivesse algum conhecimento de alguma prova concreta que realmente fosse falsa, eu denunciaria. Não denunciaria algo que eu não soubesse se realmente é falso ou não, entendeu?
Mas não é preciso medo na hora de informar o Ministério Público Federal de alguma atividade suspeita. Através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, é possível reportar qualquer tipo de informação que apresente indícios de fraude ou crime eleitoral com imagens, vídeos, textos e áudios. Basta o cidadão informar o estado onde a prática foi verificada, incluir a URL do site e, se achar necessário, adicionar um comentário.
A denúncia é anônima e passará a integrar um banco de dados que pode ser acessado diretamente pelos membros do Ministério Público que atuam na fiscalização das eleições. O diferencial da plataforma é que os conteúdos são gravados, garantindo as informações, mesmo que elas sejam apagadas ou editadas posteriormente.
O advogado Arthur Rolo, especializado em direito eleitoral, destaca que compartilhar conteúdo falso pode trazer consequências para os cidadãos.
Esses conteúdos falsos veiculados na internet e nas redes sociais, eles muitas vezes desequilibram a eleição, eles influem negativamente na vontade do eleitor. O eleitor recebe uma mentira, quando ele acredita naquela mentira, às vezes ele muda o voto dele. Inclusive, quem compartilha pode ser responsabilizado e pode ser alvo de ações judiciais, tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Comum, inclusive criminal.
Além da Central Nacional de Denúncias, os eleitores também podem relatar a ocorrência de crimes eleitorais no site ou aplicativo do MPF Serviços e pessoalmente, nas salas de atendimento ao cidadão, nos estados e municípios. Também é possível enviar denúncias por meio do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral.
15 horas e 16 minutos e agora a participação é de Camille Yunis.
O médium João de Deus ainda está internado no Hospital Sírio-Libanês, no Distrito Federal. Ele segue na UTI e ainda não há previsão de alta. O ex-líder religioso foi internado na última sexta-feira, apresentando fadiga e dor na região do tórax. Ele foi hospitalizado na cidade de Anápolis, em Goiás, mas a família decidiu transferi-lo para Brasília. A possibilidade de Covid-19 foi descartada pelo corpo clínico. Segundo os médicos, o quadro dele é considerado de alto risco, mas no momento está estável. Ele não foi entubado e consegue conversar normalmente. Os sintomas são causados por um problema circulatório. João de Deus também faz quimioterapia para tratar um câncer no estômago. O médium, de 79 anos, cumpre prisão domiciliar em Anápolis desde o início da pandemia pelo risco de contágio por coronavírus. Ele foi condenado a 60 anos de prisão por crimes sexuais cometidos durante sessões de terapias espirituais e também por posse ilegal de arma.
15 horas e 17 minutos e agora Marcelo Matos.
A intenção de consumo das famílias cresceu em outubro sobre setembro, segundo movimento consecutivo, mas segue abaixo em relação ao mesmo período do ano passado sem pandemia. Os dados positivos refletem no emprego, explica a economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Catarina Silva.
Tanto que o emprego atual foi o maior indicador desse mês e já está influenciando a perspectiva profissional, que teve maior crescimento do mês e também está cada vez mais positiva a percepção das famílias em relação a esse item.
E um consumidor de volta às compras.
Tanto o consumo de bens duráveis, quanto o acesso ao crédito, quanto ao consumo atual, foram itens que tiveram crescimento e estão cada vez mais positivos, mostrando que as famílias estão mais propensas a voltar a consumir, apesar de não estar no mesmo nível do antes da crise, pelo menos está se recuperando gradualmente.
Em relação à renda, o fim do auxílio emergencial preocupa e trará reflexos no curto prazo. E há ainda parcela significativa em desemprego e famílias que buscam conter gastos diante das incertezas ainda em relação à pandemia. Apesar da retomada, outubro foi o pior mês desde janeiro de 2010.
É, e agora, Letícia Santini.
Graduada em administração e mãe de dois filhos, a Fernanda Souza viu no ensino à distância a possibilidade para realizar o sonho de cursar uma segunda faculdade. Ela se formou em pedagogia no ano passado e conta que poder estudar no conforto da própria casa só trouxe benefícios.
Como eu trabalho 8 horas por dia, tenho dois filhos, a distância me deixou escolher o horário que eu quero estudar. Se eu quiser estudar meia-noite, eu posso estudar meia-noite. E eu posso rever as partes em que o professor fala e a gente, às vezes, na sala de aula, fala eu não vou perguntar porque ele já falou, né? Então, quando você tem o ensino à distância, você revê quantas vezes quiser.
O modelo deu tão certo para a Fernanda que ela já pensa em fazer mestrado também de maneira remota. Já para a consultora de vendas, Carla Machado, a adaptação durante o curso à distância não foi nada fácil. A paulistana acabou de se formar em marketing e ressalta que, apesar das dificuldades, não sentiu falta de estar em uma faculdade presencial.
Hoje em dia, financeiramente, é muito acessível. Então, quem não teve oportunidade de fazer, que nem eu não tive oportunidade de fazer quando eu tinha a idade, né, entre 20 e 30 anos. Então, hoje em dia, é acessível. Então, tem como você estudar.
Em 10 anos, o número de estudantes no ensino à distância aumentou quase 5 vezes, segundo o censo divulgado pelo INEP na última sexta-feira. De 2009 até o ano passado, o EAD teve um salto de 378,9% em matrículas de ingressantes. Nos cursos presenciais, o crescimento foi de apenas 17,8%. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Solon Caldas, é provável que a preferência pelo ensino à distância ganhe mais força nos próximos anos.
Nós fizemos um estudo na BMS e nós pudemos perceber que em 2023, esse estudo foi antes da pandemia, tá? Pode ser que isso vai acelerar. Em 2023, o EAD vai ultrapassar o presencial no número de matrículas.
Por outro lado, com a crise econômica provocada pela pandemia, 858 mil alunos deixaram de cursar o ensino superior na rede particular neste ano. A redução representa 13,2% das matrículas nas faculdades privadas do país, presenciais ou à distância. Solon Caldas ressalta que esse cenário vai causar sérios danos ao Brasil no longo prazo.
O setor de educação superior é responsável por formar mão de obra qualificada para o desenvolvimento do nosso país. Então, neste primeiro momento agora, o reflexo não é tão grande, né? Mas daqui 4, 5 anos que esses alunos poderiam estar formados e atuando no mercado de trabalho, então o país vai sentir falta dessa mão de obra qualificada para o desenvolvimento do nosso Brasil.
A taxa de atraso no pagamento das mensalidades também cresceu 29,9% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 11% dos estudantes. O problema é maior em cursos EAD, com 12,5% dos contratos inadimplentes.
15h23 e agora Afonso Marangoni.
Em 2020, o turismo global foi duramente atingido pela pandemia. Nos 8 primeiros meses do ano, o número de viagens internacionais caiu 70% em relação a 2019. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Organização Mundial do Turismo, que é um braço da ONU. Até agosto, foram 700 milhões de desembarques a menos em comparação ao ano passado. O número representa uma perda de 730 bilhões de dólares para o setor, o que equivale a mais de 4 trilhões de reais. Só para se ter uma ideia, o valor é 8 vezes maior do que a queda experimentada após a crise de 2008. Todas as regiões do mundo registraram grandes tombos, sendo que a Ásia foi o continente mais afetado, com retração de 79%. Julho e agosto são tradicionalmente os 2 meses mais movimentados do ano e o pico da temporada de verão no hemisfério norte, mas neste ano a queda ficou na casa dos 80%. O presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Bruno Mori, destaca que o Brasil também sofreu.
Nós tivemos uma retração nos períodos de maio, abril, maio, junho, de quase 90% da oferta hoteleira fechada. Nós tivemos todas as viagens canceladas ou adiadas, tanto de negócios como de lazer. Todas as feiras foram canceladas esse ano, então foi uma restrição muito forte.
Bruno Mori ressalta, no entanto, que a situação no Brasil está melhorando em relação ao turismo interno. A Organização Mundial do Turismo destaca que a crise no setor está gerando consequências sociais e econômicas dramáticas, colocando milhões de empregos e negócios em risco. A entidade defende que existe uma necessidade urgente de reiniciar o turismo com segurança e critica a falta de coordenação entre os países para a adoção de protocolos comuns. Segundo a OMT, a demanda por viagens permanece baixa devido às incertezas e o ano deve fechar com queda geral de 70%. A maioria dos especialistas prevê que o início de uma retomada aconteça em 2021, principalmente no terceiro trimestre.
O setor da aviação foi um dos mais penalizados, sem dúvida alguma, com essa questão da pandemia, os hotéis também. O turismo é o último setor aqui no Brasil a apresentar recuperação apenas parcial, vai encerrar o ano no vermelho, o que não impede alguns abusos de preços. Tem uma recomposição de custos, tem uma tentativa de compensar o que foi perdido durante a pandemia, o que acaba jogando contra uma demanda maior que se poderia ter. Então, a gente vê essa situação no geral, né, a proximidade de final de ano, mesmo esses feriados que nós estamos vendo aqui no Brasil, a questão do preço assusta. Inclusive, passagens aéreas já entraram aí como um dos fatores que mais pressionaram o item transportes na composição do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial que já foi divulgado na semana passada. Então, é um dado a ser observado. Tudo bem que teve custos, que teve elevações, que tem perdas a serem compensadas, mas isso pode acabar afugentando o movimento, e um movimento que ainda depende muito do controle da pandemia, depende muito da confiança do turista em viajar. Lembrando também que o turismo de negócios perdeu força, porque as pessoas estão recorrendo ao contato aí à distância, reuniões virtuais, para não ter o risco de encarar uma aglomeração. 15 horas e 27 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você, e vamos falar principalmente do projeto que o governo apresentou que pode levar a uma privatização parcial do SUS. Voltamos já já.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
15 horas e 31 minutos, você acompanha o Jornal Jovem Pan, que você pode ver, acompanhar também em vídeo pelas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio Jovem Pan News, ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar agora de um decreto que o governo publicou ontem, que permite ao Ministério da Economia realizar estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde, UBS, dentro do programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O PPI é um programa que trata de privatizações em projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas. Então, isso gerou aquela expectativa de que possa haver privatização de parte do SUS. É o sistema de saúde que está sendo para lá de utilizado, tem sido um suporte dos mais importantes no combate, no controle da pandemia. E é sobre esse decreto que nós vamos conversar agora com Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, ex-ministro da Saúde. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Uma honra poder estar conversando contigo e com todos os nossos ouvintes e agora espectadores também, né? Internet espectadores da Jovem Pan.
Exatamente. Eu queria saber sua avaliação em relação a esse decreto.
É assustador, né, Denise? Porque, em primeiro lugar, nós estamos no meio de uma pandemia. Na semana passada, o presidente da República deu declarações absurdas sobre o tema de vacinas, de garantir vacinas para a população, dizendo que, dependendo de onde for o país, não ia adquirir vacina. E agora, nessa semana, com esse decreto, ele e o ministro da Economia estão anunciando a possibilidade de operar negócios exatamente com as unidades de saúde, com os profissionais de saúde, que são os responsáveis pela vacinação. O que, que é muito absurdo nesse decreto, Denise? Primeiro, acontecer, né, publicar algo como isso, com ele no meio da pandemia, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, onde, como você bem falou, os profissionais do Sistema Único de Saúde, as equipes de atenção básica foram fundamentais para aliviar mortes. Segundo, é você publicar um estudo como esse sem envolver os municípios que são os responsáveis, são os donos das UBS e o Ministério da Saúde. É mais ou menos, fazer uma analogia, né? Mais ou menos como se alguém chegasse aí e dissesse que ia vender o prédio onde fica a Jovem Pan, né? O prédio da Gazeta, que as pessoas ficam quase um patrimônio da nossa cidade de São Paulo, alguém que não fosse a Jovem Pan, não fosse a Gazeta, não fosse a Fundação Casper Líbero, publicasse um estudo dizendo o seguinte: eu vou fazer estudo para vender o prédio que não é dele. Ou seja, o governo federal está anunciando estudos para prospectar negócios de unidades básicas de saúde, de profissionais de saúde, de pessoas que atendem, que não são de competência do governo federal, não são... Não é propriedade do governo federal, é propriedade dos municípios. Os municípios que contratam, que constroem, que equipam as unidades básicas de saúde, e sequer houve o Ministério da Saúde. Então, se na semana passada o Bolsonaro já tinha rifado o ministro da Saúde, quando o ministro da Saúde, de forma correta, construiu um acordo para aquisição das vacinas do Butantan, caso elas mostrem eficácia, nessa semana está vendendo o Ministério da Saúde as unidades dos municípios sem nem consultar, sem nem participar e o diálogo com os municípios e o Ministério da Saúde.
Bom, o decreto diz também que a finalidade dos estudos será a estruturação de projetos pilotos. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusas ou que não estão em operação no país. O senhor vê a possibilidade aí de uma intenção de ampliar o atendimento, de ter conclusão de novas obras, de ter novas unidades, aí sim com o gerenciamento do setor privado? Seria inviável uma parceria desse tipo?
É, primeiro que o Ministério da Economia não mostra quais são essas unidades, em que situação que está. O que a gente sabe é que tem piorado muito o atendimento dessas unidades, porque o governo federal parou de investir nelas. Nós tivemos, para você ter uma noção, Denise, um dado do IBGE, então é um dado oficial. Mostra o quê? Que em 2019, apenas 37% dos domicílios no Brasil tiveram a visita mensal das equipes de saúde da família, que são exatamente a atenção básica, as unidades básicas de saúde. Esse número era de 50% em 2013, que foi a última pesquisa do IBGE. Ou seja, o governo federal vem retraindo recursos, repassando menos recursos, desmontou o Mais Médicos, que ficaram exatamente nessas unidades de saúde, ou seja, não vem contribuindo para a sua expansão. Então, muito estranho, nesse momento, o governo federal anunciar, o Ministério da Economia anunciar que está preocupado com a expansão, quando ele tem sido um dos atores que vem segurando os investimentos na atenção primária em saúde, e mais do que isso, dizer que vai organizar, propor estudos sem envolver o Ministério da Saúde e sem envolver os municípios, que têm a competência, são os proprietários dessas unidades, onde estão registrados. Qualquer parceria privada com essas unidades passa pela competência dos municípios em fazer. Segundo, né, tem algumas experiências com projetos piloto que já tentaram, anunciaram que fariam ações como essa. Aqui na cidade de São Paulo mesmo, foram anunciados na época na gestão Kassab pela prefeitura, que ia fazer projetos de parceria público-privadas para gestão sobre isso, e eles nunca foram para frente. Por quê? Exatamente, porque não tem interesse. Qual que é o interesse do setor privado? É assumir gestão, equipamento, daquelas áreas onde ele tem retorno de lucro. A atenção básica, a unidade básica de saúde, vai exatamente aonde o setor privado não vai para cuidar da saúde das pessoas. É exatamente aonde só tem o SUS para cuidar das pessoas, né? Que são as comunidades mais vulneráveis, os profissionais que se dedicam àquela situação. Quando a gente fez o Mais Médicos, iam para as áreas remotas do país, onde mesmo, né? Vai exatamente onde até o poder público tem dificuldade de levar essas unidades. Então, primeiro, eu acho, na largada, muito grave qualquer estudo sobre esse, sem chamar os donos das unidades de saúde, são os municípios, né, quem contrata os profissionais que estão lá, quem tem a realidade, o conhecimento sobre a situação, sem chamar o Ministério da Saúde. E acredito que pode ser um daqueles anúncios, como tantos anúncios feitos pelo Guedes, que desaparece, né? Ele já anunciou várias privatizações, anunciou, eu vi programas que ele anunciou que em 90 dias ia ter uma grande privatização, sai anunciando, parece que são recados que quer mandar para o mercado financeiro, para determinados setores, mas que não vira nada palpável enquanto política de governo.
Porque na verdade há um atraso em relação ao programa de privatizações de um modo geral. E aí incluir o sistema de saúde também nessa possibilidade, mesmo que seja através de parcerias, é uma situação bastante complicada que pode enfrentar resistências. Haveria possibilidade aí de algum lucro, de algum retorno para a iniciativa privada em administrar junto com o setor público essas unidades?
Só se fosse um desvio absurdo de recursos, né? Não à toa, esses projetos não vingaram na atenção básica de saúde. Temos até projetos, né? Conheço projetos de PPPs para hospitais, manutenção de hospitais, que utilizavam recursos, inclusive, do sistema de saúde, como sistema de concessão. Existem projetos como esse que aconteceram no Brasil, alguns deram certo, outros não deram certo. Mas essa proposta, do jeito que está sendo feita, sem participação do Ministério da Saúde, sem participação dos municípios, parece mais aquelas iniciativas para anunciar, para alguém ganhar com isso, né? Certamente alguém pode lucrar com anúncios e expectativas como essa, mas que não viram política de governo, como foi já também dos vários anúncios de privatização. Certamente alguém ganhou na Bolsa de Valores com isso, no mercado financeiro, cria expectativas em relação a isso, mas você fazer isso com a saúde e no momento que nós estamos vivendo, no meio da pandemia, em um momento onde o governo federal tem tido uma atitude irresponsável em relação à condução da vacina, né, aquilo que é tão importante para salvar vidas e para recuperar a economia, Denise, talvez a coisa mais importante, tanto para a gente salvar vidas quanto para recuperar a economia, criar um ambiente forte de recuperação econômica, seja o Brasil deter a soberania da produção de uma, duas, três tipos de vacinas que sejam eficazes para garantir uma estratégia global de vacinação no nosso país, para que todo mundo que tem indicação receba uma vacina. Isso vai ser fundamental. Um momento como esse, você fazer um anúncio que você vai colocar à venda as unidades de saúde, os profissionais, os serviços exatamente que são decisivos para a vacinação para todos quando a vacina surgir, é, na minha opinião, uma grande responsabilidade.
Agora, deputado, aproveitando que o senhor é médico também, médico infectologista, eu queria saber como é que o senhor está vendo essa nova onda de contaminação pelo mundo, que está afetando muito o mercado financeiro, inclusive, porque tende a prejudicar a economia, além da questão das vidas, de todos os riscos para a saúde. O senhor acha que o Brasil corre esse risco, o Brasil que agora está com uma curva decrescente, que está flexibilizando mais? Como é que o senhor avalia essa situação como médico?
Sempre corre esse risco, Denise. Eu sempre falei no começo da Covid-19, fazer uma comparação, por exemplo, com o que foi a pandemia do H1N1, que eu estava no Ministério na época, foi 2009, 2010, eu era ministro do presidente Lula, que era uma pandemia que você tinha uma vacina contra esse vírus, rapidamente a gente conseguiu produzir uma adaptação na vacina da gripe para combater o H1N1, inclusive aqui no Brasil. Essa transferência de tecnologia na época foi feita junto com o Instituto Butantan. A gente tinha medicamento eficaz, que é o oseltamivir, que era reconhecidamente eficaz para enfrentar H1N1, e mesmo assim a pandemia da H1N1 durou 14 meses no mundo, né? Ela começou em 2009 e só decretou o seu final em agosto de 2010. Eu acredito que, pelas informações, pela evolução, a pandemia da Covid-19 tem tudo para ser mais duradoura do que a da H1N1. Então, enquanto durar a pandemia, o Brasil tem risco de ter uma segunda onda, de ter uma volta de crescimento em várias regiões do país, em várias cidades. Eu na minha opinião, o Ministério da Saúde tem que estar muito atento já, por exemplo, com a região norte do país, que você sabe, eu morei durante muito tempo na região amazônica, eu coordenei um núcleo aqui da USP, da nossa Universidade de São Paulo, no meio da região amazônica, vivi 6 anos com a população indígena, a população iberê, cuidando como médico. A gente sabe que a região norte, essas doenças respiratórias, elas começam antes, exatamente porque o período de chuvas na região norte começa agora, né? Então, você tem uma concentração maior das pessoas. Eu sou o Ministério da Saúde, chamava atenção para isso, fazer um monitoramento maior do que está acontecendo em Manaus, do que está acontecendo em Rio Branco, no Acre, o que pode estar acontecendo em Boa Vista, o que pode vir a acontecer em Belém, Macapá, nas grandes capitais. Porque o que nós estamos assistindo é que mesmo regiões, mesmo cidades que tiveram muitos casos da Covid-19, como por exemplo Madrid, voltaram à situação de alerta vermelho. Milão voltou, essa segunda onda não está pegando apenas países como Portugal, que não tiveram muitos casos na primeira onda. Então, é de fato preocupante e por isso mais importante ainda a gente ter responsabilidade com a vida na estratégia de desenvolvimento da vacina, da aquisição. O Brasil tem tudo para ter mais de uma opção de vacina sobre a sua soberania. E nós temos o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, instituições que cresceram nos últimos anos com esse investimento. Quero repetir aqui o papel que o Butantan teve na pandemia da H1N1, depois que a gente incorporou a vacina para o HPV, também foi com o Instituto Butantan. O papel que a Fundação Oswaldo Cruz tem, ela é exportadora de vacinas, o Brasil tem tudo para ter mais de uma técnica vacinal, que vai ser muito importante, porque a gente pode ter uma vacina que sirva para aplicar em idoso, mas que não possa servir para aplicar em criança, uma vacina que sirva para aplicar em adulto, mas não pode ser aplicada em gestantes. Então, provavelmente, para ter uma estratégia vacinal robusta, a gente vai precisar de mais de uma técnica. O Brasil tem tudo para deter a soberania para o SUS de mais de um tipo de vacina. A gente precisa se dedicar muito a isso, porque eu acho que é a forma da gente impedir com muita força uma segunda onda ou reduzir os impactos que uma segunda onda pode ter no nosso país. Tanto os impactos para a saúde, como você bem falou, Denise, para a recuperação econômica. Os países que assumirem, detiverem várias técnicas de vacina vão ter mais segurança, mais força para se recuperar economicamente também.
Nós ouvimos Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e também ex-ministro da Saúde. Deputado, muito obrigado. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os colegas da Jovem Pan.
15 horas e 45 minutos. Agora nós vamos aos Estados Unidos, direto de Nova York, conversar com Mariana Giacomo. As eleições cada vez mais próximas e problemas de coronavírus também. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Denise, há 6 dias das eleições, mais de 74 milhões de americanos já votaram, o que equivale a mais da metade do total de votos de 2016. Então, os americanos estão mesmo interessadíssimos nessas eleições, estão saindo de casa para votar ou votando pelo correio, porque desses mais de 74 milhões de votos registrados até agora, quase 50 milhões foram pelo correio e os outros nos períodos de votação antecipada, que o período de votação antecipada aqui em Nova York começou no último sábado, mas em outros estados já tinha começado. E o que a gente vê aqui em Nova York são filas gigantescas. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que passou 2 horas na fila. E isso que Nova York é um estado onde todo mundo sabe, é um estado que vota, tradicionalmente vota para o Partido Democrata. Então, sempre a maioria aqui em Nova York acaba votando no candidato do Partido Democrata. E isso importa muito, né? Que nos Estados Unidos, como as eleições funcionam de uma forma diferente das nossas eleições no Brasil, não basta o candidato ter a maioria dos votos populares de uma forma nacional. É preciso ganhar a maioria nos estados. Então, aqui em Nova York, os candidatos nem fazem tanta campanha, porque já se sabe que a população vai votar mesmo no candidato democrata. E mesmo assim, muita gente saindo de casa para votar, enfrentando aí horas de filas. É uma população realmente muito politicamente engajada. Agora, hoje cedo, o Joe Biden foi votar no estado de Delaware e ele fez também um discurso sobre a Covid-19. E o presidente Trump viajou para o Arizona, onde ele faz 2 eventos de campanha. O Trump, então, com uma tática agressiva nesses últimos dias, antes do dia oficial da votação, dia 3 de novembro, viajando para muitos estados, às vezes 2 estados em um só dia, que é uma tática diferente da do Biden, que mantém um perfil mais discreto, mesmo nessa reta final, meio que apostando na estratégia que até agora tem dado certo, porque ele continua firme na liderança nas pesquisas de intenção de voto, Denise.
Mas diminuiu a diferença, né, Mariana? Como é que você vê a situação hoje aí em termos de expectativa? Diminuindo a diferença, pode se prolongar mais o resultado? A gente vê o mercado contando muito com isso, que seria uma saída péssima, né?
É, exatamente. O que todo mundo comenta aqui é que dificilmente a gente vai saber quem ganhou essas eleições na noite do dia 3 de novembro. Por quê? Porque, como eu disse, mais de 50 milhões de votos até agora pelo correio. E esses votos pelos correios, muitas vezes eles não são registrados, não se faz a contagem desses votos até o dia das eleições. Muitos estados fazem a contagem desses votos até depois, alguns dias depois da eleição. Então, a não ser que a gente tenha um resultado realmente ali, alguém ganhando de lavada do outro candidato, ou o Trump ou o Biden, dificilmente a gente vai saber os resultados das eleições no dia 3. A gente fala em semanas ainda para saber esses resultados, o que deixa a população ainda mais ansiosa. O clima aqui nos Estados Unidos, nesse momento, é um clima de ansiedade. E ontem eu conversei com um amigo que é nova-iorquino e eu perguntei para ele, né, como são as minhas primeiras eleições aqui nos Estados Unidos, e eu falei, em 2016, esse clima de ansiedade também aconteceu? Como é que foi? É claro que esse ano tem também a pandemia, tudo está mais complicado, mas como é que foi comparado com 2016? E ele, que vai votar no Joe Biden, né, como a maior parte dos nova-iorquinos, me disse o seguinte: em 2016 a gente também estava ansioso, mas não tanto, porque a gente achava que o Trump ia perder com certeza. Agora, nesse ano, ninguém acredita mais nessa ilusão. Todo mundo sabe que o Trump tem, sim, chances de ganhar. E por isso as pessoas, principalmente as que votam no Biden, estão ansiosas, porque os republicanos podem virar o jogo de última hora. Por isso ainda é difícil arriscar qualquer palpite, mesmo com esse número de votos, mesmo sabendo que os democratas votam antes e têm ido mais às urnas, ainda não dá para arriscar, porque o Trump ele conseguiu mesmo diminuir a margem, a diferença entre os dois candidatos, principalmente nos estados que são os campos de batalha, né, aqueles estados que podem votar tanto para o candidato republicano quanto para o candidato democrata. E aí tudo pode acontecer, Denise, até o dia 3 de novembro. Essa é a situação por aqui nesse momento. Muita ansiedade e incerteza.
Agora, Mariana, o clima é de ansiedade só, a gente tem aí a polarização que tivemos aqui no Brasil, que ainda temos aqui no Brasil em alguns casos, porque era uma situação complicada, inclusive de convivência, aí republicanos e democratas têm uma boa convivência, como é que você vê a situação?
Não, é um país polarizado, sim, é uma época de muita polarização política por aqui, isso começou em 2016, na verdade isso já vem historicamente, né? Porque os Estados Unidos sempre foram divididos entre os dois partidos, o democrata e o republicano, mas os eleitores costumavam conviver melhor. Desde 2016 isso ficou ainda mais visível e está cada vez mais polarizado, sim, o país, essa convivência é cada vez mais difícil. Aqui a gente já teve episódios de brigas, de confronto entre eleitores, tanto aqui em Nova York quanto em outros estados, ainda mais com as manifestações, né? Muitas vezes as manifestações, por exemplo, do Black Lives Matter, movimento Vidas Negras Importam, é claro que tem um teor político muito forte, então a gente já teve confrontos entre esses manifestantes que normalmente estão ligados mais ao Partido Democrata e os manifestantes que apoiam o presidente Trump. Nesse final de semana a gente teve também confronto entre uma passeata pró-Trump e alguns manifestantes contrários que se encontraram na Times Square e aí começaram a brigar, a polícia teve que intervir. Então, é uma situação complicada e até mesmo as autoridades já estão de olho nisso e já estão se preparando para a possibilidade de confrontos, de protestos, de situações violentas depois dessas eleições. Até porque, Denise, uma pesquisa da Reuters Ipsos mostrou que, olha só, 4 entre 10 dos eleitores de ambos os lados não aceitariam o resultado das eleições, não aceitarão o resultado das eleições caso o candidato adversário ganhar. Então isso vale para os dois lados, tanto para o lado do Biden quanto para o lado do Trump. As pessoas não vão acreditar no resultado das eleições. 4 em cada 10 eleitores não vão acreditar no resultado das eleições. E isso, é claro, é extremamente perigoso para o país nesse momento, né?
Exatamente. Mariana, muito obrigada. Uma boa tarde.
Obrigada, uma ótima tarde a todos.
15h52 e vamos agora a Brasília com o Levi Guimarães. Levi, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu informações à Polícia Federal sobre como estão investigações que foram incluídas no inquérito que apura uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Esse é o primeiro despacho do ministro Alexandre de Moraes desde que ele foi sorteado como relator desse inquérito, inquérito que antes estava com o ministro Celso de Mello antes da aposentadoria do ex-decano. E aí, com a aposentadoria dele, foi sorteado para Alexandre de Moraes. Com isso, o ministro Alexandre, ele pretende saber como que está o desenrolar de investigações que poderiam indicar o interesse do presidente Bolsonaro em interferir na Polícia Federal. Uma dessas investigações, por exemplo, diz respeito ao filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que apura supostos crimes eleitorais que teriam sido cometidos pelo senador. Esse inquérito relacionado ao Flávio, a própria Polícia Federal chegou a pedir até o arquivamento das investigações, mas o processo foi parar em uma Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, que pediu a continuidade da apuração. Bom, voltando a essas investigações relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro, das denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, o inquérito está caminhando para a fase final, né? O próximo grande passo é o plenário do Supremo Tribunal Federal decidir como vai ser o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, se vai ser de forma presencial ou por escrito, como pede a Advocacia Geral da União. Por enquanto, tivemos apenas o voto do ex-ministro Celso de Mello, antes de se aposentar, a favor do interrogatório presencial, e faltam ainda os outros 10 ministros se manifestarem. O novo ministro Cássio Nunes Marques não vai entrar, no caso, nessa votação. E aí o inquérito se caminha para a fase final. Lembrando que agora o ministro Alexandre está com vários inquéritos importantes aí concentrados na mão dele, além desse da suposta interferência, tem também o dos atos antidemocráticos e o próprio inquérito das fake news, que foi aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Denise.
É, e um inquérito muito polêmico desde o início pela iniciativa que ele teve, as operações que foram coordenadas pelo ministro. Ele recebe muitas críticas, questionamentos até dos parlamentares, mas ele ficou de repente com o que tem chamado mais atenção aí nas futuras decisões do Supremo, alguns dos temas mais polêmicos, como você disse, né?
Exatamente, não à toa o ministro Alexandre de Moraes tem sido um dos principais alvos aí nas redes sociais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de governistas e também de parlamentares, porque ele tem ali três inquéritos que atingem diretamente, em alguns casos, o próprio presidente ou também pessoas que estão no entorno ali do Palácio do Planalto, ministros, parlamentares que são mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma preocupação aí por parte dos bolsonaristas e do próprio Planalto com relação ao andamento desses inquéritos que estão na mão do ministro Alexandre de Moraes.
É, exatamente, isso traz a ansiedade. O presidente Bolsonaro já se manifestou contra essa ideia e até disse que prestaria o depoimento, mas a procuradoria foi favorável ao depoimento por escrito, até levando em conta o que aconteceu já com ex-presidentes que também foram alvos aí de investigações. Mas cada caso é um caso, né, Levi? Vamos aguardar. Então, Cássio Nunes ainda não participa.
Ainda não participa porque o ex-ministro Celso de Mello, ele já votou, né, já teve uma primeira sessão do Supremo para tratar dessa decisão sobre o depoimento presencial ou por escrito do presidente Jair Bolsonaro. Como o ministro Celso de Mello já deu o voto dele, e foi só o voto do ministro Celso de Mello, então o ministro Cássio não entraria. Esse julgamento ainda não tem data para voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda não tem uma previsão, mas fica uma expectativa aí para, nas próximas semanas, o ministro Luiz Fux pautar novamente esse assunto, porque é o inquérito que está caminhando aí para as suas últimas etapas.
Foram as informações de Levi Guimarães. Levi, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
15 horas e 58 minutos e fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.